Muito bom dia, doutor Gustavo. Tudo bem?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Doutor Gustavo, estava aqui fazendo um pano de fundo dessa situação vivida pelo ministro Ernesto Araújo, e daí surgiu no meio dessa confusão, dessa pressão contra ele, uma ação que eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, que é a seguinte: senadores estão preparando um pedido de impeachment do ministro para ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Eu achei estranho, eu sinceramente desconheci, inclusive, que havia essa possibilidade. Mas, novamente, doutor Gustavo, se esse pedido for à frente, se não houver uma definição, uma decisão em relação à situação do ministro no cargo, o Supremo ser acionado para decidir sobre um assunto que é administrativo e político é muita carga, não é não, doutor Gustavo? Depois ocorre esse desgaste que a gente sabe. O que o senhor acha disso?
Pois é, né, Cacá? São várias questões que a gente tem que avaliar no meio disso tudo, né? Primeiro que sim, né? Presidente da República, ministros de Estado nomeados pelo Presidente da República, governadores, prefeitos e ministros do STF, eles podem sofrer esse processo de impedimento, né? Que a gente costuma aportuguesar de impeachment. Um processo de impeachment, então, é possível de ser enfrentado por essas pessoas todas, quer por razões, né, por razões de crime de responsabilidade, quer por questões, né, chamadas de crimes comuns. Ok? Está me ouvindo bem?
Estamos ouvindo, sim. Está tudo ok.
É porque está meio truncado aqui. Muito bem. Quando o ministro, e vamos falar do caso do ministro de Estado, quando o ministro de Estado ele é alvo de um processo de impeachment juntamente com o presidente da República, né, a gente chama assim um crime conexo, ou quando esse processo é um processo conexo do ministro ao presidente da República, o rito é o mesmo do presidente da República, ou seja, vai ser submetido à Câmara Federal para ver se a licença para processar. Uma vez havendo licença, o processo que envolve o presidente e o ministro vai ao Senado, né? E que ele vai ter a defesa dele, evidentemente, como a gente viu acontecer no caso da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Collor. Depois vai ao Senado para julgamento sobre a presidência do ministro, presidente do STF. Pronto, você já conhece como funciona. Uhum. Mas quando acontece de ser o ministro do Estado exclusivamente o alvo desse processo de impeachment, o rito é diferente, né? A Constituição disse que pode o ministro do Estado sofrer crime de impeachment e cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar este processo. O grande problema não está nem isso, está aí, Cacá. O problema está na questão da origem desse processo, né? Da legitimidade para ajuizar esse processo. Houve há 18 anos, quando foi pedido o impeachment do ministro Sérgio Cardoso, do Hugo Sérgio, do Fernando Henrique, lembra?
Sim, sim.
Pois é,
Sérgio Mota.
Que depois até veio a morrer, não sofreu o processo de impeachment.
Isso.
Houve uma discussão muito grande no Supremo Tribunal Federal e preponderou, na época, o voto do ministro Celso de Mello, no sentido de que apenas e tão somente o Ministério Público teria legitimidade para iniciar um processo de impeachment contra o ministro de Estado. Por quê? Porque não se tratava necessariamente de um crime político, mas de um crime de natureza político-administrativa. Então, isso demandava, como acontece nas ações penais públicas, a legitimidade fosse cometida apenas e não somente ao Ministério Público. Essa discussão não chegou a um fim, né, porque o ministro foi afastado do cargo, saiu, se não me recordo, e esse processo terminou. Cacá?
Sim, estamos ouvindo, doutor Gustavo.
Estamos ouvindo?
Estamos.
Muito bem. Então existe, Cacá, Leandro, em primeiro lugar, essa discussão. Saber se a iniciativa de um processo de impeachment contra o ministro, que vai tramitar no STF, ao contrário de quando acontece com o presidente da República, esse processo pode se originar, por exemplo, de um pedido de um senador da República, de um pedido de um popular como outro qualquer, como pode acontecer com o presidente da República. Eu posso chegar lá na Câmara Federal e posso fazer uma petição pedindo impeachment do presidente da República. Né? Agora, o entendimento do Supremo, que não se concluiu ainda, é que no caso de ministro, como o processo tramita no Supremo Tribunal Federal, a iniciativa dele tem que ser do Ministério Público Federal, no caso. Okay? Então existe essa dúvida, essa questão ainda a ser tratada. E também existe o fato, Cacá, de que esses processos, ainda que eles tenham conteúdo jurídico, ainda que eles tenham natureza jurídica, conteúdo jurídico e processo. processamento jurídico, né, eles têm natureza política, eles têm conteúdo político também. E o normal de se ver é que o processo causa um rebuliço danado na área política, mas normalmente o que acontece é que esse processo não vai em frente, porque no curso desse processo o ministro é destituído, sai o ministro, o processo é arquivado. Então isso é uma expectativa que a nós não é muito tranquilo ter, porque a gente está no Brasil, sabe como é que as coisas funcionam aqui. É. E a impressão que eu tenho é que a gente não vai fugir desse processo, desse resultado, desse processo não. O processo vai ser discutido enquanto origem, se vai saber se é o Ministério Público ou não, mas sequer chegará, penso eu, a plenário, porque o ministro vai ser afastado no curso desse processo.
É. Agora, doutor Gustavo, só para a gente encerrar, é impressionante como eu disse logo no início, só uma pequena correção, doutor Gustavo, é Sérgio Mota, o ministro do Fernando
Sérgio
Henrique. Doutor Gustavo, o que me impressiona é essa necessidade de entregar ao Supremo Tribunal Federal decisões que são de outra instância, de outro cenário que não é legal. É, a decisão se o ministro continua ou não continua é do presidente da República, tudo bem, é do jogo, ele sofre pressão, sofre crítica, os senadores não gostarem das atitudes dele, mas chamar o Supremo Tribunal Federal para tomar algum tipo de decisão em relação ao ministro é muito estranho, não é não?
É tanto estranho quanto paradoxal, né? Porque no momento em que a gente vê as pessoas falando tanto e tão mal do Supremo, cada um por suas razões, toda a situação do Brasil, que a gente não tem para onde ir, as pessoas recorrem ao Supremo, depois reclamam que o Supremo se intromete, se projeta demais na vida do dia a dia do cidadão. Agora, isso também está por conta de um protagonismo que o Supremo assumiu há cerca de 10 ou 15 anos, mas esse protagonismo ele assumiu porque os poderes que deveriam agir não agiram, foram omissos. Então é um balaio de gato, Cacá, que a gente só sabe quando começa, mas não sabe nem como nem quando termina.
É isso aí. Muito obrigado e boa semana, doutor Gustavo. Só uma curiosidade, que a gente estava aqui tentando saber como é que estavam funcionando as coisas na cidade. Vitória é feriado, o senhor tem um escritório em Vitória. Como é que está sendo essa semana para vocês? Vocês estão trabalhando normalmente? Como é que está sendo? Porque a gente estava falando aqui que esse feriado pegou muita gente de surpresa, que não teve nem condição de se organizar para ele. No caso de vocês, como vocês estão fazendo aí?
Não, Cacá, infelizmente a gente está diante de uma situação que demanda muito mais do que uma escolha individual de cada um, mas em razão do decreto do governador do estado, o escritório decidiu, e até mesmo por falta de transporte público, a gente decidiu nessa semana trabalhar remotamente, né, só virtualmente. Uhum. O meu escritório está atendendo os clientes normalmente, que são clientes e são demandas que vêm para a gente online mesmo. A gente não está trabalhando e está com a estrutura fechada.
Tá, ok. Só para matar essa curiosidade. Muito obrigado, boa semana.